Senhores deputados, começava, se me permitem, por cumprimentar a delegação da Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia da República de Moçambique, simultaneamente, enfim, transmitirmos a satisfação que temos em poder recebê-lo nesta casa, com a humildade que eu acho que todos nós temos aqui nesta casa. Certamente, se reconhecemos que vocês podem aprender, nós também temos a consciência de que aprendemos com vocês. Por isso julgo que estão criadas as condições ótimas para podermos aqui um debate aberto que possa ser útil para os dois países. Confessar-lhes aí, Sr. Presidente, de que tenho um orgulho muito grande quando alguém pede, solicita uma audiência a esta Comissão. Sinto com toda a franqueza que é uma comissão extraordinariamente competente, que é uma comissão muito aberta, onde eventualmente, designadamente, há pouco tempo tivemos aqui uma delegação da Guiné-Bissau, onde penso sinceramente que a discussão foi muito útil. Sugeria provavelmente, se estiverem de acordo, utilizar uma metodologia idêntica. Eu ia pedir provavelmente ao Sr. Presidente que fizesse a apresentação dos delegados que traz, depois passaríamos à apresentação, uma simples apresentação de todos os senhores deputados da Comissão de Ética da parte portuguesa e depois entraríamos num debate. Provavelmente o Sr. Presidente apresentaria quais são os problemas que, enfim, quais os problemas que gostaria de discutir e depois abriríamos um debate aberto, enfim, para podermos chegar a algumas conclusões que possam ser úteis. Está de acordo, Sr. Presidente? Se porventura os seus deputados também estiverem de acordo com esta metodologia, eu começava já por dar a palavra ao Sr. Presidente para apresentar a sua delegação, ou individualmente, ou cada um deles, assim como entender. Sr. Presidente, deputado Silvério Pedro Eugênio Samuel, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos os senhores deputados, funcionários aqui presentes. Dizer que nós estamos muito agradecidos pela vossa abertura, por ter nos acolhido para esta troca de experiência, que também vai constituir uma grande aprendizagem para nós. Os nossos povos partilham uma história comum de mais de 500 anos e foi através destas trocas de experiência que fomos construindo o nosso país e aprendermos a caminharmos juntos. Eu pessoalmente também tenho a grande satisfação de ter sido aqui em Portugal, que fez grande parte da minha formação. Por isso, como um aluno que volta de novo à sua escola para limar as arestas, por isso estamos muito satisfeitos. Vou de imediato pedir aos meus colegas para cada um fazer a sua apresentação breve. Eu sou Silvério Samuel, pertenço à bancada do Movimento Democrático de Moçambique e sou presidente da Comissão de Ética Parlamentar de Moçambique. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito bom dia. Eu chamo-me Alberto Jacinto Nankuta Matukutuku, pertenço à bancada da Frelimo e fui eleito pelo Círculo Eleitoral de Cabo Delgado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu chamo-me Valentina Mtumuke, pertenço à bancada da Frelimo. Fui eleita pelo Círculo Eleitoral de Maputo e faço parte da delegação, faço parte da Comissão de Ética. Muito obrigado.
Já. Obrigado, Excelência. Eu sou Zé Henrique Lopes, deputado eleito pela lista do Partido Renamo, pelo Círculo Eleitoral de Nampula. De profissão, sou professor e, ao nível da Assembleia da República, assumo as funções de porta-voz da bancada parlamentar da Renamo. Obrigado. E sou membro da Comissão de Ética.
Bom dia, Excelências. Sou Bernardo João, funcionário secretário-geral da Assembleia da República de Moçambique e chefe do gabinete da Comissão de Ética Parlamentar. Obrigado.
Senhores deputados, talvez darmos a volta à mesa, fazemos uma apresentação rápida e depois entramos no debate. Eu provavelmente convidava o senhor deputado Pedro Delgado Alves, enfim, a fazer a sua apresentação na mesma perspectiva com que fizeram os nossos convidados.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria obviamente saudar a delegação e dar as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Chamo-me Pedro Delgado Alves, sou coordenador do PS nesta comissão de Ética e para nós é uma honra poder trocar também impressões e experiências com a Comissão de Ética da Assembleia da República de Moçambique. Muito bem-vindos.
Se chamo-me Agostinho Santa, sou também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e fui eleito pelo círculo eleitoral do Distrito de Vila Real.
Bom dia a todos, eu sou Inês de Medeiros, sou vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS, do Partido Socialista, e sou também membro da Comissão de Ética, para além da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e suplente na Comissão de Trabalho. E bem-vindos.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Bom dia a todos, meu nome é João Oliveira, sou deputado do Partido Comunista Português, eleito pelo Círculo Eleitoral de Évora e queria também dar-vos as boas-vindas para esta visita à Assembleia da República.
Bom dia, meu nome é Sérgio Azevedo, sou eleito pelo Círculo de Lisboa pelo Partido Social Democrata, sou o coordenador do Partido Social Democrata na Comissão de Ética e gostaria também de vos dar as boas-vindas ao nosso Parlamento.
Bom dia a todos, meu nome é André Pardal, sou deputado eleito pelo PSD, também pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, faço parte também desta Comissão e da Comissão Parlamentar de Defesa e queria também dar-vos, em meu nome, uns bons dias e votos de excelente trabalho.
Bom dia, chamo-me Maria Adelaide Canastro, sou deputada do PSD pelo Círculo pelo Porto e gostava de vos dar as boas-vindas.
Bom, aqui é a bancada do PSD. Mónica Ferro, sou vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, membro desta comissão eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa e pertenço também à Comissão de Defesa Nacional, à Subcomissão de Igualdade e à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Boas-vindas.
Um bom dia, um cumprimento especial, dou as boas-vindas e desejo um excelente dia de trabalho e permanência aqui na Casa da Democracia. Sou Maria da Conceição Caldeira, eleita pelo Círculo de Lisboa, do PSD. Pertenço a esta comissão, à Comissão de Saúde e à Comissão de Educação.
Muito bom dia, o meu nome é Carla Rodrigues, sou também eleita pelo Partido Social Democrata, sou de Aveiro, eleita pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, membro desta comissão, da Comissão Parlamentar de Saúde e da Subcomissão de Igualdade e da Primeira Comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Muito bem-vindos. Oio, oio.
Muito bom dia a todos. O meu nome é Raul de Almeida, sou deputado do CDS, eleito pelo Círculo Eleitoral da Aveiro. Faço parte desta comissão, sou coordenador do grupo parlamentar do CDS nesta comissão e faço também parte da Comissão de Segurança Social e Trabalho e da Comissão de Assuntos Europeus. Em nome do CDS e em meu nome pessoal, dou-vos as boas-vindas, com votos que aproveitem da melhor forma possível a vossa estadia em Portugal e que se sintam nesta casa, que é a Casa da Democracia, que representa todos os portugueses, que seja também uma vossa casa durante esta estadia.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Presidente, convidava-o a apresentar os seus problemas para depois, enfim, entrarmos num debate e o Sr. Presidente depois dirá se pretende que algum dos seus colegas também interfira, com toda a liberdade. Podemos entrar depois num diálogo direto, nas dúvidas, ou podemos talvez fazer uma primeira ronda pelos partidos e depois haver aqui uma troca de impressões. Por isso, convidava a apresentar os seus problemas.
Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos. Bom, a ideia da nossa visita é, evidentemente, uma troca de experiência E nós, já da visita que fizemos a esta casa, nos demos conta que há uma história de mais de 200 anos e nós estamos a falar de uma história, se a memória não me falha, de 20 e poucos anos. Portanto, há um dever que, por causa desta experiência toda, há muita coisa que nós podemos aprender. De modo particular, é nosso interesse as questões inerentes à ética, à decência e ao decoro parlamentar. Não é? Neste sentido, gostaríamos muito de percebermos como é feita a produção de documentos exarados pela Comissão de Ética, conhecer também como é que a Comissão de Ética Parlamentar lida com aquelas questões que nós achamos serem fulcrais, que são a matéria de conflitos de interesses por parte dos senhores deputados, perceber também a interação entre a Comissão e os diferentes setores do secretariado, particularmente os mandatos, tudo a ver com o acesso da documentação para procedimento do nosso trabalho, compreender também o relacionamento e forma de articulação entre a Comissão de Ética Parlamentar e, havendo, as outras comissões de ética e órgãos da administração pública que se interessam por estas matérias. Perceber também como é feita a instrução de processos, emissão de pareceres, gestão de conflitos. Aprofundar também o conhecimento do papel da Comissão de Ética Parlamentar, dos poderes da Comissão de Ética Parlamentar, do leque das incompatibilidades estabelecidas e sua fundamentação e dos mecanismos da Comissão de Ética. E, por fim, também familiarizar-vos um pouco com o processo de criação de um Código de Ética. Portanto, nós, neste momento, estamos ainda envolvidos na criação daquilo que vai ser o futuro Código de Ética e Decoro Parlamentar, e é do nosso profundo interesse perceber qual foi a metodologia que usaram para a criação do vosso instrumento nesta matéria, também a qualidade do documento, se é um regulamento, se é uma lei ou outra designação, também seria de grande importância para a produção também do nosso documento. E também a função que a Assembleia, a Comissão de Ética tem na Assembleia, sobretudo nos aspectos inerentes à transparência, à gestão administrativa e, quem sabe, também, se calhar, o lugar que a Comissão de Ética ocupa dentro das outras comissões e dos outros órgãos da Assembleia da República. É evidente que os meus colegas poderão acrescentar um ou outro aspecto que, se calhar, eu não tenha referenciado. Mas, basicamente, são esses aspectos que, para nós, seriam muito interessantes e, de modo particular, a produção desse instrumento à venda.
Obrigado, Sr. Presidente. Algum dos... Faz favor.
Muito obrigado. Desculpe, eu tinha me esquecido de dizer que sou o relator da comissão, quando me apresentei. Mas o essencial é o que foi dito pelo presidente da comissão. Mas gostaria também de acrescentar algumas questões que nós gostaríamos de aprender dos colegas aqui do Parlamento de Portugal, sobretudo no que diz respeito, primeiro, qual é o papel que individual ou coletivamente os membros da Comissão de Ética Parlamentar desempenham na gestão de questões de ética e do decoro parlamentar. A segunda questão é se a Assembleia da República Portuguesa tem uma lei ou um documento que se chama Código, ou um Código de Ética Parlamentar. E se tem, como que este documento foi aprovado, se foi em forma de uma lei, se foi em forma de uma resolução, ou mais ou menos qual foi o critério que foi obedecido para se aprovar o documento que porventura tenha sido aprovado pela Assembleia da República Portuguesa. A terceira questão é... como é que as questões de ética parlamentar transcendem as posturas partidárias dentro do Parlamento? Ou seja, quando nós estamos a discutir as questões do país, cada partido tem a sua maneira de encarar algumas questões. Como é que as orientações dos partidos não se sobrepõem às questões de ética e do decoro parlamentar, para que na luta que nós estamos a fazer, ou no desafio que nós estamos a fazer, de produzirmos um código de ética parlamentar, se consigamos ter um documento que seja aprovado por consenso, porque o nosso interesse é que o nosso Parlamento tenha uma imagem boa, não só para o país, mas também para o mundo. Né? É mais ou menos estas questões que eu gostaria de acrescentar. Obrigado.
Mais alguns dos seus deputados ou ficam com outra volta?
Fica para outra volta.
Então, senhores deputados, se concordam, talvez nós pudéssemos fazer isto. Cada um, em princípio um, mas se por acaso depois quiserem, também não é por aí que vamos ser muito rígidos. Procuravam responder a estas perguntas que foram postas, qual é a perspectiva, dávamos novamente uma segunda volta aos nossos convidados, uma segunda outra vez aos partidos e depois os nossos convidados fechavam. Em princípio seria isto, seria este o documento. Estamos de acordo, embora não é uma metodologia muito rígida, porque se porventura houver necessidade de voltar atrás, com certeza que voltamos. Estamos de acordo, senhores deputados? Então eu daria, enfim, no sentido do voluntariado, se há algum que queira iniciar, se há algum grupo parlamentar que queira iniciar, faz favor de o fazer. Pode ser, tenho todo o gosto.
Muito obrigado pelas questões, de facto. Enfim, são muito abrangentes e dizem respeito ao conjunto da atividade da Comissão, mas se calhar duas ou três notinhas sobre a forma como chegámos à composição atual da Comissão e também dando nota da pergunta relativamente à base de trabalho em termos de instrumento legislativo ou de outros com o qual trabalhamos. Esse é talvez um dos aspectos enfim, que se sente mais a necessidade de pensarmos futuramente uma revisão destas matérias, porque a Comissão é chamada essencialmente a apreciar três grandes conjuntos de questões. Portanto, questões relativas às imunidades parlamentares e, portanto, em que o que está em causa são pedidos de levantamento de imunidade para efeitos de, no fundo, de salvaguarda do mandato parlamentar e, portanto, em que ao Parlamento é solicitado o levantamento de imunidade dos deputados e é esta Comissão que elabora o parecer que depois é submetido ao Plenário e o Plenário, sim, é que formalmente autoriza o levantamento de imunidade, mas após intervenção da Comissão de Ética. Depois, um segundo conjunto de questões relativas às incompatibilidades e, portanto, em que, por dois caminhos, e se calhar tendo em conta que também usaram da palavra dos senhores deputados, mas, no fundo, por um caminho preventivo através de um grupo de trabalho que analisa o registro de interesses e, portanto, que no início de cada sessão legislativa, ou melhor, no início de cada legislatura, analisa as declarações produzidas pelos deputados, verificando se existem ali incompatibilidades, impedimentos ou conflitos de interesses. E depois, sempre que há uma atualização deste registro, portanto, preventivamente trabalhar as questões das incompatibilidades, mas também mediante casos em que os senhores deputados solicitam à Comissão que ela se pronuncie sobre uma determinada situação para aferir se ela é ou não compatível com o mandato parlamentar. Portanto, a maior parte do trabalho, enfim, vai lá, regular, cotidiano da Comissão, diz respeito a estas situações de resposta a pedidos em que os próprios senhores deputados colocam a dúvida à Comissão sobre se uma determinada matéria é ou não objeto de incompatibilidade. E depois, finalmente, as questões, como aquelas que, por exemplo, analisámos hoje, antes do arranque da sessão convosco, relativas ao mandato propriamente dito. Portanto, pedidos de suspensão do mandato, pedidos relativos à renúncia do mandato, portanto, substituição dos senhores deputados pelos candidatos que seguiam na lista, portanto, também é esta comissão que as aborda. E há uns anos a esta parte, pelo menos no que respeita ao figurino da comissão, Ela começou por ser apenas, no início da vigência da Constituição, chamava-se esta Comissão, Comissão de Regimento e Mandatos, e, portanto, no fundo, era muito mais, se quiserem, era mais técnica, ou pelo menos não tinha a abrangência de uma designação como Comissão de Ética, mas depois gradualmente foi-se querendo dar, de facto, uma dimensão à Comissão para que ela, no fundo, fosse o barómetro da atividade parlamentar e do controlo destas questões pelo Parlamento Português. Mais recentemente, pelo menos desde a última legislatura, tentou associar-se à Comissão de Ética outros assuntos que não apenas estas questões relativas a imunidades, incompatibilidades e subsistência do mandato, e portanto a Comissão passou a ter também uma área setorial de atividade. Ou seja, para além de ter as questões da ética, esta Comissão é também neste momento responsável pela cidadania e pela comunicação social. O que significa que também tem a atividade normal de uma Comissão Parlamentar e, portanto, também faz as audições regulares com os membros do Governo destas áreas setoriais, também acompanha as áreas temáticas. No passado, na legislatura anterior, tinha as competências relativas à cultura, portanto, de forma a não ser apenas um nicho só dedicado às questões de ética e, portanto, imunidades e incompatibilidades. Como eu dizia, e respondendo à pergunta que foi colocada relativamente ao quadro legal aplicado, uma dificuldade que temos entre nós, portanto não é só nesta matéria, mas nesta também, tem a ver com a existência de uma dispersão muito grande dos textos e das normas aplicáveis. Ou seja, a Comissão é chamada a aplicar diretamente a Constituição, mas pronto, que depois vem desenvolvida e concretizada em 4 ou 5 diplomas que, consoante as matérias, são chamados à aplicação. O Estatuto dos Deputados, que é onde se encontra o essencial da matéria relativa às imunidades e impedimentos, e, portanto, o procedimento vem no Estatuto dos Deputados. Mas depois há uma lei específica sobre incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos, que também se aplica aos deputados da Assembleia da República. Depois ainda o Estatuto Remuneratório dos titulares de cargos políticos, por vezes também é relevante, porque é ali que se prevê as situações em que um deputado está em exclusividade ou não, e a matéria que também a Comissão é chamada por vezes a analisar. E depois ainda, esse já não de aplicação pela Comissão, mas que também tem a ver, direto ou indiretamente, com estas matérias, a lei sobre, no fundo, a publicidade do rendimento e do património dos titulares de cargos políticos. Portanto, não é matéria controlada por esta Comissão, é matéria fiscalizada pelo Tribunal Constitucional, mas tem a ver também com estas questões e, portanto, há aqui alguma sobreposição. Portanto, não é a Comissão de Ética o único órgão constitucional que é chamado a analisar estas matérias, o Tribunal Constitucional também aplica algumas delas. Portanto, não há um código único, não há um código de ética, não há um único diploma que concentre e que permita ter todas as matérias reunidas. Portanto, somos chamados a aplicar diversas matérias, mas todas elas são leis, portanto, todas elas são atos legislativos. E, portanto, não há essa modalidade que, por vezes, alguns países têm de códigos de conduta ou de, no fundo, textos mais não vinculativos, como, por exemplo, alguns parlamentos vão tendo. Portanto, no quadro do Parlamento Português, todos os textos que temos são textos vinculativos, são textos legais e, portanto, é sempre uma questão de interpretação das leis aquilo que a Comissão de Ética é chamada a fazer. Normalmente, os parceiros e a atividade passa por... Portanto, dando entrada a um pedido de levantamento de imunidade ou um pedido de parecer sobre uma matéria em sede de incompatibilidades ou impedimentos, ela é distribuída a um deputado desta Comissão, portanto, por regra, a um deputado do próprio partido, do deputado em relação ao qual a questão se coloca. Portanto, se é um levantamento de imunidade ou se é um pedido de parecer sobre incompatibilidades, é um deputado do próprio partido que elabora o parecer. Depois esse parecer é discutido na Comissão em plenário e depois, se a Comissão o aprovar, é então enviado para o plenário, e o plenário é que se pronuncia. Isto em relação às imunidades, as questões dos impedimentos ficam aqui só e são aqui tratadas na Comissão de Ética.
De qualquer maneira, Sr. Deputado, se concorda, se porventura os seus deputados quiserem, provavelmente nós poderemos ceder toda a legislação que há sobre esta matéria. Se o Sr. Presidente, por acaso, interessar, nós pedimos à Secretaria-Geral que eventualmente faça chegar às vossas mãos toda esta legislação de que acabou por falar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se acharem que é útil. Tinha a palavra... Faz favor.
Sr. Presidente, começo também por cumprimentar. Eu não vou acrescentar muito mais do que disse o meu colega Pedro Delgado Alves. Queria só eu, da minha parte, fazer uma pergunta, porque quando diz que é o relator da Comissão, significa que, no caso do Parlamento de Moçambique, há um relator único por Comissão ou os relatórios também são distribuídos? Nós aqui, dentro de cada comissão, os relatores são nomeados e até há formas de garantir que há uma rotatividade na forma de quem são os relatores sobre as variadíssimas matérias. Tirando aqui no caso da nossa comissão, onde de facto a questão, questões que se prendem com deputados de um grupo parlamentar, normalmente é o próprio grupo parlamentar que faz esse relatório, mas que também aqui variam os deputados e só tem validade quando é legitimado pela própria comissão e depois em plenário. Mas gostava então, se me pudesse explicar se é o relatório único de tudo o que surge, que isso deve ser de facto uma tarefa muito árdua. Muito obrigada.
Depois na segunda volta explica. Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, uma vez mais, saudar a delegação do Parlamento de Moçambique, da Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia da República de Moçambique, e relativamente às questões que foram colocadas, procurando não repetir aquilo que já foi dito pelo deputado Pedro Delgado Alves, queria se calhar começar por uma questão que já foi abordada, mas que julgo que em parte vale a pena ainda assim revisitá-la. E até porque a referência que fizeram várias vezes às questões da ética e do decoro parlamentar transporta-nos para uma dimensão que não corresponde exatamente àquela que é a substância, digamos assim, da aplicação da atividade desta Comissão. De resto, como o Sr. Deputado Pedro Delgado já disse, esta Comissão teve inicialmente uma referência da Comissão de Regimento e mandatos, e de facto é essa a substância, ou seja, por vezes a designação de comissão de ética dá-nos a ideia de que há por parte desta comissão algum tipo de verificação do comportamento dos deputados, da sua postura, da sua atitude, da forma como intervêm, da forma como se comportam na Assembleia da República ou fora dela, para lá daquilo que é o cumprimento estrito da lei, e isso não corresponde à verdade. Portanto, aquilo que faz esta comissão é apenas a verificação do cumprimento da lei, da aplicação da lei em qualquer uma daquelas três dimensões que foram identificadas, em relação às questões das imunidades, em relação às questões das incompatibilidades e dos impedimentos e em relação às condições do exercício do mandato. A comissão, digamos assim, não tem uma dimensão de discricionariedade na sua atuação. Portanto, a comissão limita-se a cumprir aquilo que são competências, a exercer competências próprias. Portanto, a Comissão de Ética tem competências próprias que lhe são atribuídas pela Constituição e pela lei, e limita-se a exercer essas competências próprias nos termos em que elas legalmente estão previstas. E, portanto, aquilo que fazemos é estritamente a aplicação da lei. E há nesta matéria um aspecto que eu gostava também de deixar referido, até porque foi colocada esta questão de como é que estas questões transcendem ou não as orientações partidárias. É óbvio que, do ponto de vista político, é natural que cada partido tenha a sua visão daquilo que é o exercício do mandato e da forma como exerce esse mandato. E é perfeitamente natural que essa perspectiva se transfira também para aquilo que é a apreciação em cada situação concreta. Mas aquilo que acontece na Comissão de Ética, e eu julgo até que este é um aspecto de salientar, é que há de facto alguma estabilidade, digamos assim, na aplicação da lei e na forma como a lei é aplicada e como são decididas as questões que em concreto se vão colocando à Comissão de Ética. Ou seja, uma das grandes mais-valias desta Comissão é que ao longo dos anos foi estabilizando, digamos assim, a apreciação que faz da lei e a sua aplicação. E isso permite também aos deputados poderem conduzir o exercício do seu mandato com alguma segurança relativamente àquilo que são as regras que lhe são aplicadas e às condições que lhe são aplicadas. E eu julgo que não será excessivo dizer isto, mas os outros deputados, se discordarem, corrigirão isto, mas eu julgo que, independentemente de termos perspectivas diferentes entre os vários partidos sobre determinadas matérias, essas perspectivas diferentes estão estabilizadas ao longo dos anos. Portanto, toda a gente sabe aquilo com que conta, toda a gente sabe aquilo com que conta relativamente à aplicação do Estatuto dos Deputados e à perspectiva que cada grupo parlamentar tem da aplicação da lei. E obviamente que isso é uma grande valia, porque, aliás, eu julgo que o facto do Estatuto dos Deputados, sobretudo, que é, digamos assim, é a lei que mais relevo tem, digamos assim, na atividade da Comissão, o facto do Estatuto dos Deputados ter tido tão poucas alterações ao longo de anos, o Estatuto dos Deputados já leva 25 anos de vigência, nesta versão que hoje está em vigor, teve muito poucas alterações ao longo dos anos e eu julgo que também se deve a isso, deve-se também à relativa estabilização na aplicação da lei e ao facto de não surgirem muitos problemas relativamente ao texto da lei quanto à sua aplicação. É óbvio que temos frequentemente discussões sobre a alteração do Estatuto dos Deputados, particularmente em relação às questões das incompatibilidades e de situações que a vida foi trazendo para a discussão, em que temos posições diferentes relativamente à aplicação da lei. Mas ainda assim, a estabilidade na aplicação do Estatuto dos Deputados, julgo que é um elemento que vale a pena destacar. Relativamente à questão que colocavam sobre a produção dos documentos, o Sr. Deputado Inês Medeiros já em parte já referiu isso, mas vale a pena também deixar essa nota. Esta é uma regra não escrita, mas é uma regra que se utiliza no funcionamento da Comissão, que é a atribuição a um grupo parlamentar da responsabilidade de fazer o relatório relativamente a deputados do seu grupo parlamentar. Ou seja, se chega à Comissão de Ética uma questão relacionada com um deputado de um determinado grupo parlamentar sobre um pedido sobre se é incompatível o exercício do mandato com uma determinada atividade ou um aspecto relacionado com as incompatibilidades e os impedimentos, esse relatório é distribuído ao grupo parlamentar deste deputado, que se encarrega de fazer o relatório, sendo que depois ele é discutido por todos os grupos parlamentares e é frequentemente sujeito a alterações em função até daquilo que é a sequência da discussão. Relativamente às questões relacionadas com as imunidades, há diferentes, em relação às questões relacionadas com as imunidades e com o exercício do mandato, há diferentes formas de distribuição de elaboração dos relatórios. Em relação às questões relacionadas com o exercício dos mandatos, são os serviços da Comissão que preparam os relatórios, que são depois discutidos. De resto, hoje discutimos dois relatórios relacionados com a suspensão de mandatos que são produzidos pelos serviços da Comissão, e portanto há diferentes formas de elaboração dos relatórios, da forma como eles chegam à Comissão para serem votados. Há em alguns casos necessidade de aprovação pelo plenário de alguns dos relatórios que são aqui aprovados. Portanto, os relatórios relacionados com as incompatibilidades, os relatórios relacionados com o levantamento das imunidades e com a suspensão ou renúncia de mandatos têm que ser obrigatoriamente aprovados pelo plenário, votados pelo plenário, porque esse é um requisito legal e constitucional. Relativamente aos conflitos de interesses, há um registro de interesses que é preenchido por todos os deputados no início do seu mandato, portanto, onde declaram todas as atividades que exerceram ou que ainda exercem, e há uma verificação de eventuais incompatibilidades ou impedimentos pela Comissão de Ética a partir de um grupo de trabalho que existe criado especificamente para essa matéria. Para não me estender mais, diria apenas que tudo isto resulta, como dizia, da aplicação de critérios que estão definidos na lei. Portanto, o essencial da atividade desta Comissão está definido, balizado por regras legais, portanto, por leis da Assembleia da República, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também já referiu, e é a isso que a Comissão de Ética se limita no exercício da sua atividade, não interferindo com aquilo que são competências administrativas ou outras da Assembleia da República, porque essas são da responsabilidade de outros órgãos, nomeadamente do Conselho de Administração, dos Serviços Financeiros, de outras, da Secretaria-Geral da Assembleia da República, e, portanto, relativamente a essa matéria, a Assembleia da República não se intromete. Há, obviamente, necessidade de articulação com outros órgãos do Estado, nomeadamente com outros órgãos de soberania, em particular com os tribunais. portanto, com os tribunais e com as autoridades judiciárias, portanto, não só tribunais, mas também com o Ministério Público. Ou seja, sempre que há um processo judicial em que um deputado é envolvido, seja como testemunha, seja como arguído, seja como perito, há necessidade de pronúncia por parte da Assembleia da República. Em alguns casos, o levantamento da imunidade é obrigatória, noutros casos não é, mas, portanto, há necessidade de articulação com ou os tribunais ou com o Ministério Público nesses casos. Essa articulação é feita diretamente com o Presidente da Comissão de Ética por parte dos magistrados que acompanham os processos e, portanto, é também um aspecto que está relativamente estabilizado com a prática ao longo dos anos e que salvo casos pontuais, não suscita também dificuldades de maior, mas, portanto, no plano do exercício das competências, essa ligação externa é, digamos assim, aquela que maior relevância tem.
Sr. Deputado João Oliveira, pedia-lhe, já que falou no problema das substituições, se eventualmente esclarecia os nossos convidados da urgência que há a Comissão reunir de imediato para dar resposta rápida em termos de urgência. Já agora, desculpe, uma vez que levantou esse problema, só para ficar esclarecido.
Muito obrigado. Sim, senhor. Portanto, o quadro de exercício, as condições de exercício do mandato estão definidas no Estatuto dos Deputados relativamente àquilo que são as condições, quer de suspensão do exercício do mandato, quer de renúncia ao mandato. E há muitas vezes a necessidade de corresponder com alguma rapidez a pedidos de substituição ou de renúncia dos mandatos, porque há a necessidade da Comissão de Ética produzir o relatório que tem que ser votado pelo plenário. E o mesmo acontece de resto em relação às questões relacionadas com o levantamento de imunidades. Portanto, muitas vezes há a necessidade da Comissão dar uma resposta urgente a pedidos de levantamento de imunidade, que são dirigidos pelos tribunais ou pelo Ministério Público, e há relativamente a essa questão também uma prática de grande correspondência por parte da Comissão à urgência dos pedidos e de resposta por parte da Comissão a essas situações. De resto, os dois casos que tivemos hoje a tratar são exemplos disso. Portanto, são deputados que, num caso, um deputado vai suspender o exercício do mandato porque foi pai há pouco tempo e vai gozar a licença de parentalidade, um outro deputado vai ver prorrogado o período de suspensão do seu mandato por questões de saúde. E uma vez que tem que haver aprovação por parte do plenário, não havendo plenário, é a Comissão Permanente da Assembleia da República que se substitui ao plenário e vai haver reunião da Comissão Permanente hoje à tarde e, portanto, hoje de manhã foram discutidos estes relatórios para serem aprovados pela Comissão de Ética, para que possam ser enviados para a Presidente da Assembleia da República, para que na sessão de logo à tarde da Comissão Permanente eles possam ser discutidos e votados e para que, no caso da substituição, o novo deputado possa tomar posse. Mas, portanto, há uma prática de resposta da Comissão de Ética em condições de urgência, sempre que essa necessidade se coloca, sobretudo para efeitos de aprovação pelo plenário dos relatórios ou para levantamento da imunidade ou para tratamento de questões relacionadas com o exercício do mandato.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer intervir ainda nesta primeira volta? Ou vamos entrar no diálogo e depois intervenha na segunda? Podemos entrar no diálogo? Se faz favor, Sr. Presidente, ou alguns dos membros da delegação, se quiserem intervir ou se quiserem fazer perguntas, de dúvidas, de esclarecimentos, e depois ainda tínhamos uma segunda volta, se for necessário. Faz favor, Sr. Presidente.
Bom, vou passar de imediato a palavra, mas ficaram-me algumas dúvidas. Falou-se, por exemplo, que não existe uma lei específica nem um regulamento, existe uma legislação dispersa. Agora, a minha dúvida é, na ótica dos senhores deputados, isto é suficiente ou se impõe ou não a necessidade de criar um instrumento? Na vossa experiência, essa seria a minha primeira questão, tentando saber se há ou não a necessidade de se fazer esta reunião dos documentos num único documento. Agora, no nosso caso, portanto, pareceu-me que aqui ficou claro que esta é uma comissão com nuance muito técnica, que seguia pela legislação positiva, Mas a verdade, porém, é que as questões da ética muitas vezes transcendem as leis positivas e nos remete até questões de moralidade, por isso que falamos de ética. E, no nosso caso, a razão, portanto, objetiva da necessidade desta comissão veio para a necessidade do decoro dentro do plenário, porque, ao ver que aí já estamos em questões não totalmente objetivas. Se um deputado gritou mais do que devia ter gritado, aí já há uma necessidade de uma certa discricionalidade e até convicções, às vezes, de fórum ético. Por isso, queria perceber se, no vosso caso, nunca se colocaram questões relativas ao decoro, ou se houve que tipo de tratamento. E, para terminar, parece-me que também estas questões da ética, falou aqui das incompatibilidades ou imunidades que são requeridas, por exemplo, via tribunais, e às vezes são matérias que também estão relacionadas com aquilo que é o quadro ideológico, digamos, partidário. Se nas discussões que têm tido para levantamento destas imunidades ou razões, por exemplo, imagino que para um deputado que defende muito as causas sociais, se calhar por ter mãos largas para admitir a substituição ou de um deputado, mas para outros, se calhar, queria saber se já houve esse tipo de questões e como é que foram resolvidos. E também os meus colegas pensam.
Se importam, só um minuto. Como foram duas perguntas muito concretas, eu sugeria talvez não querem atacar já estas perguntas? Preferem? Então, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Aí está, está perfeito. Sim,
muito obrigado. Eu tive uma pergunta muito direta. Em Moçambique, o relator que nós estamos a referir é mais ou menos um membro da direção da comissão. Não é um relator para fazer relatório. É um membro da direção. O que nós fazemos é que uma comissão da Assembleia da República é dirigida por um presidente que pertence a um grupo parlamentar, como chamam, mas nós lá chamamos por bancada parlamentar. E esta bancada que indicou o presidente da comissão também indica o vice-presidente dessa comissão. A outra bancada indica o relator e o seu vice-relator. Portanto, eu, por exemplo, não sou um relator para fazer relatórios. Sou mais ou menos um relator como membro da direção da comissão, mas a representar um grupo parlamentar, ou a bancada parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum dos senhores membros quer fazer perguntas? Faz favor. Vamos continuar no diálogo ou... Faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Eu entendi quando o senhor excelência presidente, o membro da comissão, o deputado, falava da função da Comissão de Ética Portuguesa, de que entendi, e se não é esta realmente a interpretação que gostaria que me corrigisse, entendi que a vossa comissão não tem por função disciplinar o comportamento do deputado. Esta função de disciplinar o deputado é, tanto adstrita ao grupo parlamentar. É mais ou menos esta a interpretação que eu posso dar, né? Portanto, o deputado, se tanto na sua questão de disciplina, é mais controlado pelo seu grupo parlamentar e não pela Comissão de Ética. A Comissão de Ética apenas tem a função de zelar por esses três pilares: imunidade, incompatibilidades e condições de cumprimento das leis pelo deputado. É mais ou menos isto. Portanto, não tem como função verificar se este é indisciplinado, desculpe pela expressão, é indisciplinado, se não sei o que é, e sugerir, por exemplo, sanções, né? Ou chamar a atenção ao deputado pelo seu comportamento no exercício do mandato de deputado, quer na plenária ou mesmo no, tanto fora da plenária. É este entendimento que registrei. Obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, têm a palavra os diversos grupos parlamentares. Senhor deputado João Oliveira, quer ser o primeiro? É, faz favor. É-me completamente indiferente, com toda então, a franqueza, com sim, a abertura então, com que estamos.
Procurando dar mais algum, mais dizer mais alguma coisa sobre as questões que foram colocadas. Portanto, relativamente à questão das leis dispersas, efetivamente é assim, portanto, no exercício das competências que a Comissão tem, aplicamos de facto leis diferentes. Aquelas que foram referidas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado, a Constituição obrigatoriamente, porque a Constituição enquadra, digamos assim, todas as outras leis, mas tem também alguns aspectos especificamente relacionados com a atividade da Comissão e a aplicação das competências, o exercício das competências desta Comissão. E, portanto, necessariamente a Constituição é, digamos assim, à cabeça a lei fundamental que aplicamos. O Estatuto dos Deputados será provavelmente o diploma legislativo, portanto a lei que mais relevância tem no trabalho da Comissão, porque é no Estatuto dos Deputados que estão reguladas aquelas três matérias de que tratávamos, quer as questões relacionadas com as imunidades, quer as questões relacionadas com incompatibilidades e impedimentos, quer as questões relacionadas com o exercício do mandato, portanto, a suspensão do mandato, a renúncia ao mandato, a verificação das condições de exercício do mandato, tudo isso está previsto no Estatuto dos Deputados. Acessoriamente, há uma outra lei, outras duas leis, portanto, quer o regime remuneratório, se bem que aí há dúvidas relativamente à competência da Comissão ou à sua aplicação direta para os serviços da Assembleia da República, mas sobretudo relativamente ao regime do exercício dos titulares dos cargos políticos e altos cargos públicos, essa é uma outra lei também que é acessória, digamos assim, mas no essencial aquilo que é a lei chave para o desenvolvimento da atividade da Comissão de Ética é, de facto, o Estatuto dos Deputados. Nunca se colocou até hoje a necessidade de condensar ou compilar, digamos assim, todas as normas num único documento, até porque isso seria difícil de compatibilizar com as normas constitucionais que existem. Portanto, ou transpunhamos tudo para a Constituição ou dificilmente conseguimos ter tudo num documento único. Mas o Estatuto dos Deputados acaba por ser uma aproximação desse documento único, portanto, dessa lei única. No Estatuto dos Deputados temos as regras essenciais de aplicação das competências, de regras essenciais de definição das competências da Comissão e dos critérios que são utilizados nesse exercício de competências. Relativamente à segunda questão, ela tem que ver precisamente com aquela questão porque eu tinha começado. No Parlamento Português não há qualquer perspectiva de controlo da moralidade. Portanto, percebendo que isso é uma perspectiva dificilmente compatível com a liberdade do exercício do mandato dos deputados, não há qualquer perspectiva de disciplinar os deputados, de disciplinar o comportamento dos deputados ou de verificação da moralidade. Isto, do ponto de vista ideológico, se calhar até podíamos levar esta discussão mais longe e podíamos, se calhar, avançar alguns critérios relativamente àquilo que são as concepções éticas e morais numa determinada sociedade que são plurimas e, portanto, muito difíceis de controlar. E das duas, uma, ou se encontrava um código de conduta que fosse aplicável a toda a gente, independentemente de diferentes perspectivas éticas relativamente à vida, não é? E portanto comprimindo a liberdade dos deputados, já não só enquanto deputados mas enquanto cidadãos, ou então tem que se excluir qualquer perspectiva de controlo sobre a moralidade. E não há no Parlamento Português, de resto, esse é um aspecto que marca de forma muito, muito estável, pelo menos depois do 25 de Abril, a vida da Assembleia da República. Mesmo quando há, em algumas circunstâncias, situações em que se pode considerar que há um excesso de linguagem, um excesso na linguagem que é utilizada ou num determinado comportamento, não há qualquer perspectiva de aplicação pelo Parlamento enquanto instituição de qualquer exercício, qualquer tentativa de controlo ou disciplina sobre os deputados. Essa é uma matéria que fica para a apreciação política e para a apreciação política mais geral, quer no quadro do debate político, quer no quadro da apreciação política mais geral. Sem prejuízo das figuras que existem no plano regimental para a resposta a essas questões. Se há um deputado que se sente ofendido por outro na sua intervenção, tem a possibilidade de utilizar a defesa da honra e da consideração. Se há uma bancada que se sente ofendida pela intervenção de outra bancada parlamentar, tem o mecanismo de defesa da honra e da consideração da bancada, para responder, digamos assim, às ofensas da honra que eventualmente sejam identificadas. Se há alguma questão dessa natureza, há também outras figuras regimentais. O protesto, por exemplo, o protesto é uma outra figura regimental que pode ser utilizada para essas situações. Mas não há qualquer perspectiva de disciplina ou de exercício de disciplina do Parlamento sobre os deputados relativamente relativamente ao seu comportamento e a questões de natureza ética ou moral. Do ponto de vista da utilização da linguagem, há a possibilidade do Presidente do Parlamento retirar a palavra a um deputado se entender que que existe um excesso de linguagem. Mas também devo dizer que a prática do Parlamento dessa prerrogativa do Presidente não ser utilizada, porque ela implica sempre um grau de discricionalidade que pode ser depois misturada com conceitos ou com critérios de natureza política, e portanto não há essa prática no Parlamento português de um Presidente retirar a palavra a um deputado por força da linguagem que está a ser utilizada. Relativamente à substituição dos deputados, os critérios estão fixados na lei e são muito objetivos e, portanto, não há discricionalidade também relativamente a essa matéria. Os critérios que estão fixados na lei para as possibilidades de substituição dos deputados, quer em relação às situações em que o deputado pode suspender o exercício do mandato, quer em relação à duração da suspensão, tudo isso está fixado na lei. Eu julgo que a disponibilização do Estatuto dos Deputados permitirá também, com muita clareza, verificar essa circunstância, e, portanto, é, digamos assim, uma aplicação, é quase uma atividade jurisprudencial, portanto, é quase uma atividade de juízes coletivos que a Comissão de Ética acaba por exercer. Relativamente à última questão da função de disciplinar o deputado, acaba por já estar respondida, portanto, obviamente cada grupo parlamentar terá os seus critérios relativamente a essas questões e as suas regras próprias em relação a essas questões. Eu julgo que disciplinar o deputado do ponto de vista da aplicação de sanções ou de outras coisas desse tipo poderá ser eventualmente excessivo, porque julgo que os grupos parlamentares não terão regras definidas a esse ponto, com a aplicação de sanções por este ou aquele comportamento, mas de qualquer forma será sempre uma questão que politicamente será certamente tratada ao nível dos grupos parlamentares, não sendo de forma absoluta por parte da Assembleia da República enquanto instituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que irá, enfim, responder.
Só muito telegraficamente, Sr. Deputado João Oliveira, foi bastante exaustivo nas questões, mas a primeira talvez seja a mais interessante, porque eu acho que, aqui talvez discordando um bocadinho, eu acho que não só seria possível, como seria útil, como seria muito importante haver um documento único pudesse integrar todo o estatuto dos titulares de cargos políticos, porque esta Comissão, não fizemos referência a isso, mas também é chamada, em alguns pontos, a pronunciar-se e a analisar matérias que dizem respeito a outros titulares de órgãos de soberania, nomeadamente aos membros do Governo. Uma vez que o Governo depende, enfim, responde perante a Assembleia da República, há um ponto relativamente à matéria de estatuto, que é aquele que diz respeito ao próprio registro de interesses dos membros do Governo, que também tem que, para além das obrigações perante o Tribunal Constitucional em matéria de património e de rendimento, também tem que declarar nesta Comissão, portanto, preencher uma identificação das atividades exercidas e, no fundo, fazer um levantamento de potenciais conflitos de interesses. E, portanto, isso, de facto, também é monitorizado por esta Comissão. Aliás, nesta legislatura foram alargados os mecanismos, portanto, passa a estar disponível no site da Assembleia, assim como está o dos deputados, o registro de interesse dos membros do Governo, e esta Comissão também tem essa tarefa de análise de situações que, em relação aos membros do Governo, se possam colocar. Porque, efetivamente, há em algumas destas matérias depois sobreposições, se é certo, e confirmo que é absolutamente verdade que não seja inteiramente líquido que a matéria do Estatuto Remuneratório, toda ela possa ter relevo aqui para a Comissão, mas há pelo menos uma em que vem previsto no Estatuto Remuneratório algo que em bom rigor tem mais a ver com o Estatuto dos Deputados, que é a matéria da exclusividade. Ou seja, não existe a regra no direito português da exclusividade no exercício de funções parlamentares, mas um deputado pode optar pela exclusividade. E depois é, obviamente, a Comissão que tem que aferir se e como é possível essa opção, tendo em conta um determinado conjunto de atividades exercidas. Portanto, ela tem implicações remuneratórias e por isso é que se calhar confunde a localização, mas também tem consequências no plano das incompatibilidades e impedimentos. Portanto, é só um exemplo de certas matérias que, se pelo menos não for possível a criação de um texto único, de futuro poderia ser útil, efetivamente, ter alguma uniformidade naquelas que são as matérias apresentadas aqui e discutidas na Comissão de Ética. Paralelamente, a questão relativa à disciplina interna dos partidos é exatamente como o Sr. Deputado João Oliveira dizia, portanto, cada partido terá a sua abordagem, mas, regra geral, ninguém faz esse tipo de análise de, no fundo, apreciação ética ou moral sobre a atividade de cada deputado. E aqui a prática existente na Comissão, sempre que existe um pedido de parecer de levantamento de imunidade ou relativa a incompatibilidades, de o relator ser deputado do mesmo partido, do deputado que é objeto, não é ele que é objeto do parecer, mas em relação ao qual a questão se coloca, no fundo o objetivo é apenas tentar facilitar o procedimento, mas nunca dispensando a intervenção do plenário da Comissão. Portanto, no limite, o que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é que uma primeira versão do parecer em matéria de incompatibilidades, por exemplo, ou mesmo em matéria de imunidades, poder não ser aceito pelo plenário da Comissão e depois ser necessário reformulá-lo. E já temos tido vários casos destes em que, não havendo consenso na Comissão sobre se uma determinada atividade é ou não incompatível ou sobre se deve haver levantamento de imunidade, obviamente isso leva a uma reformulação do parecer. E, finalmente, também sobre isso, há bocadinho também não se fez referência em matéria de imunidades a esta matéria, a análise é estritamente jurídica e na Constituição portuguesa. E, por consequência disso, na lei, há certos casos em que o levantamento da imunidade é obrigatório. Ou seja, são apenas alguns, relativamente poucos, os casos em que a Comissão até tem margem de apreciar. A Comissão, isto é, o Parlamento, tem margem para apreciar se pode ou não haver levantamento de imunidade. Portanto, sempre que estamos perante molduras penais acima de um determinado número de limite máximo da pena, nomeadamente 3 anos, não há lugar a discricionalidade por parte da Comissão. É obrigatório o levantamento da imunidade e, portanto, isso também reduz significativamente os casos em que há uma apreciação ou pode ter lugar uma apreciação por parte da Comissão. E raros são os casos em que não se levanta a imunidade parlamentar. Tenho a ideia que na última legislatura, nesta, aliás, houve um único caso. E no passado são muito pouco frequentes os casos de não levantamento de imunidade, porque estamos sempre a falar de situações limite em que o processo está a ser manipulado para fins políticos, o que é relativamente raro, e a prática tem-no vindo a demonstrar de forma bastante intensa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, pedia só a palavra porque eu peço desculpa, eu vou ter que me ausentar, vou ter de sair agora, portanto, gostaria só de desejar uma boa continuação da visita e pronto, e dizer que invejo quando regressarem a Moçambique, é uma terra de facto maravilhosa, a qual eu gostaria mais vezes. Muito boa estadia em Portugal, bom trabalho, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, Sr. Presidente, a pergunta que se põe agora com toda a franqueza é se há pontos que não estão devidamente esclarecidos, agradeço que os ponham com toda a franqueza, que era para essa, era fundamental para nesta terceira volta que as dúvidas que houvessem que fossem claramente esclarecidas e simultaneamente, enfim, já tomei aqui nota de que pelo menos nós vamos pedir à Secretaria-Geral que os faça chegar o Estatuto dos Deputados, uma cópia do Estatuto dos Deputados. Se, porventura, houver mais algum documento que os senhores acharem que é interessante para o vosso trabalho, também não temos dúvida absolutamente nenhuma. Agora, como presente, para já, eu cheguei à conclusão de que o Estatuto dos Deputados será bastante útil para o vosso trabalho. E, por isso, desde já, vou comunicar isso à Secretaria-Geral. Está bem? Faz favor.
Se me permite a sugestão, eu julgo que aquela edição de legislação parlamentar, que é o ideal, porque congrega, de facto, toda a legislação que é relevante para o funcionamento da Assembleia da República.
Está a falar da coletânea parlamentar.
Exatamente, a coletânea parlamentar. Porque, em particular, a legislação que diz respeito à Comissão de Ética está aí toda presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, Vamos então agora perguntas concretas ou dúvidas concretas que os senhores deputados ainda tenham. Agradeço que as apresentem com toda a franqueza. Senhor Presidente, quer dar o pontapé de saída ou está esclarecido?
Bom, em grande medida estou esclarecido, na medida que também percebi que há muita similitude. Porque, por exemplo, no Estatuto Remuneratório, nós temos, foi aprovado há pouco tempo a Lei da Probidade Pública, que seria mais ou menos uma versão similar a um Estatuto Remuneratório. Também usamos o Estatuto do Deputado, o regimento da Assembleia. O que eu entendi é que, se calhar, a diferença do contexto político, nós estamos num contexto político que foi marcado a própria existência da Assembleia por 20 anos, por 16 anos de guerra. Estamos em um contexto de guerra, que haverá muitos aspectos ainda por limar. Portanto, daí que o nosso foco é o decoro, digamos, no plenário, mas percebi que, do outro lado, o foco é a questão dos regimentos, mandatos e regimento, e acredito também, pessoalmente, que as matérias éticas são muito difíceis de determinar, daí que é muito complexo a criação de um código de ética. Nós, por mais que falemos de disciplina, o que se pretende não é necessariamente disciplina num contexto não democrático. Era o sentido que, por exemplo, as nossas sessões, como as vossas, são transmitidas pela televisão, e às vezes nós temos crianças em casa que o uso de certa terminologia, o comportamento ou o conflito que se gera, digamos, na Assembleia, na discussão de algumas matérias, possa não ser muito adequado para aquilo que é a educação dos nossos filhos, uma vez que o parlamentar é também o espelho, de certa maneira, daquilo que queremos e desejamos para a nossa sociedade. Mas pelo menos ficou registado esta ideia de que as leis positivas bastam e que, se calhar, diminuem as subjetividades e que podemos muito bem nos regular simplesmente com leis e não com critérios mais subjetivos. E também fiquei registado essa ideia de que a disciplina pode até fazer pensar que foi um atentado à democracia e ao pluralismo. Portanto, para dizer que eu, de certa maneira, estou muito satisfeito, porque percebi que temos algumas questões em comum, mas aprendi sobretudo que é uma questão que já é uma discussão também dentro da comissão, mas também no plenário, que é se a comissão de ética tem também a ver ou não com os membros do governo, porque alguns deputados, eu pessoalmente entendia que sim, porque o governo emerge da Assembleia da República, portanto, tudo que tem matéria de ética ou de declaração de incompatibilidade devia ser visto através da Assembleia da República. Portanto, fiquei confortado ao saber que, afinal, este entendimento também é de outros parlamentos, porque, de fato, no nosso caso, a Comissão de Ética Parlamentar é só sobre os deputados e os membros do governo são regidos por outras leis. Até temos a Comissão de Ética Pública, que não é parlamentar, que é esta, assim, que teria interesse em questões ligadas aos membros do governo. Mas acredito que, de fato, o governo emerge da Assembleia da República e a Comissão de Ética devia ter um interesse também de tudo aquilo que diz parte aos membros do governo. E a ideia de que, para permitir a Comissão de Ética ter uma atividade similar às outras comissões, se agregassem também outros aspectos, como esta da comunicação social, porque, de fato, o veículo de comunicação entre a sociedade e o próprio Estado, que é a Assembleia da República, é através da comunicação social. Portanto, parece-me também que é uma matéria que a ser agregado à Comissão de Ética teria bastante interesse. Portanto, para dizer que eu aprendi muito e vou sair daqui satisfeito, porque ouvi realmente uma perspectiva muito interessante na forma como esta comissão deve funcionar e, sobretudo, a sua abrangência e esta ligação com o governo e estas questões também de que, bom, a disciplina pode até afetar aquilo que são as liberdades e garantias dos cidadãos, porque o parlamentar não deixa de ser cidadão por causa disso. Portanto, passaria a palavra aos meus colegas para também tecer algumas considerações.
Obrigado,
ou apresentar perguntas.
Sim, muito obrigado. Eu, pelo menos, estou satisfeito com a conversa que tivemos. Há de ser muito útil para nós avançarmos com o nosso trabalho que pretendemos realizar na Assembleia da República de Moçambique. Mas tenho apenas duas pequenas questões. A primeira é uma simples curiosidade. Eu percebi que os senhores deputados, para além desta comissão, pertencem a mais outras comissões. Portanto, não são apenas membros da Comissão de Ética, Cidadania, não sei qual coisa, mas também são membros de outras comissões. Parece que percebi assim.
É verdade. Percebeu bem.
A segunda questão, já esta que é um pouco mais complicada e que preciso mesmo de perceber, queria perceber qual é o percurso de um pedido de suspensão de mandato. Portanto, o deputado solicita a suspensão de mandato, esse documento de pedido de suspensão de mandato passa por onde até ser concretizada a suspensão de mandato? Portanto, em que momento é que a Comissão de Ética se pronuncia? Isto é uma questão que estou a colocar porque nós temos tido alguma dificuldade na nossa Assembleia para gerir esta questão mesmo da suspensão de mandato. Portanto, um deputado submete um pedido de suspensão de mandato, às vezes a comissão pode não se pronunciar e apenas saber se mais tarde que o tal deputado já suspendeu o mandato. Mais ou menos queria entender o percurso deste sistema de suspensão de mandato. Muito obrigado.
Mais algum? Estão esclarecidos? Então eu dizia ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se quer, enfim,
muito bem.
Esclarecer.
É um procedimento relativamente simples. Portanto, o que quer o regimento, quer o Estatuto determinam é que a suspensão só tem lugar depois de ser aprovada em plenário. Ou seja, o que esta Comissão faz, no fundo, é preparar um relatório que depois é submetido à apreciação do plenário, que de forma relativamente simples analisa no final das sessões e permite a entrada em funções do deputado que vem substituir. Portanto, o que sucede é o deputado que pretende suspender o mandato formula, dirige um pedido ao gabinete da Sra. Presidente, que por seu turno remete diretamente para nós, imediatamente aqui na Comissão de Ética, para elaborar um relatório sobre a suspensão. No fundo, o que a Comissão faz é apenas analisar os fundamentos da suspensão, que eles são relativamente mais apertados. Aí tem havido alguma evolução ao longo dos anos. Anteriormente podia suspender o mandato com maior facilidade. Hoje vem previsto um conjunto taxativo de situações em que pode haver lugar à suspensão do mandato. Portanto, os casos óbvios de licença de maternidade e de paternidade, situações de doença prolongada, portanto, casos de evidente suspensão ou outros que possam ter a ver com incompatibilidade de exercício de funções. Portanto, depois podem consultar na legislação, variará em função do tipo de suspensão, mas há um conjunto fechado de causas para a suspensão de mandato. O que sucede depois aqui? A Comissão recebe o pedido, é imediatamente distribuído a um deputado do grupo parlamentar respectivo, que elabora uma nota, muitas vezes até, porque nas suspensões e nas renúncias do mandato a questão é relativamente simples, os serviços elaboram uma nota a acompanhar e, portanto, na prática, nestes casos, até são daqueles menos, daqueles mais evidentes e de trabalho mais rápido da Comissão. Na sequência disso, a Comissão elabora e fecha o parecer e ele depois é remetido para plenário e normalmente até é matéria muito rápida, porque é necessário que para se poder proceder à substituição e não haver alteração da composição da Assembleia, normalmente isto passa-se num espaço de curtos dias e muitas vezes até esta Comissão faz reuniões curtas, rápidas, para permitir que o plenário logo imediatamente a seguir possa ter um ponto de ordem de trabalhos praticamente só formal, em que a mesa coloca à votação o parecer e tem lugar a substituição. E, portanto, fundamentalmente é lido a nota de que chegou um parecer da Comissão de Ética, com vista à substituição do Sr. Deputado X pelo Sr. Deputado Y, e imediatamente nessa altura é feita a substituição, precisamente para evitar aqui uma descontinuidade da composição parlamentar e assegurar que estão sempre em funções dos 230 deputados. As renúncias, no fundo, procedem-se de forma similar, portanto, sempre que um deputado renuncia ao mandato, a única coisa que tem que se aferir, em alguns casos, é quem é que, portanto, quem é que substitui, portanto, o grupo parlamentar respectivo tem que comunicar à Comissão e à Presidente quem é o candidato a seguir na lista que vai exercer funções. Pode acontecer que a própria pessoa que se segue esteja impedida ou que não possa assumir temporariamente o mandato e, portanto, passa-se para a pessoa seguinte, mas isso são os partidos que identificam junto da Comissão e, portanto, como digo, é o procedimento mais simples e mais rápido de todos que a Comissão encara, normalmente 2-3 dias no máximo, e às vezes até muito mais curto que isso.
Sr. Deputado João Oliveira, quer...
Deixe-me só acrescentar uma questão, a explicação já foi dada, mas do ponto de vista da tramitação, portanto, há o pedido, o deputado que pretende suspender o mandato ou renunciar ao mandato, dirige esse pedido à Presidente da Assembleia da República e o Presidente do Grupo Parlamentar respectivo faz a comunicação à Senhora Presidente da Assembleia da República de quem é que vai substituir o deputado que suspende o mandato ou que renuncia ao mandato. E, normalmente, por uma questão de facilitação do processo e de simplificação do processo, esses documentos são enviados em duplicado para a Comissão de Ética para que se possa ir avançando com o pedido, porque são os serviços da Comissão de Ética que preparam o parecer. Portanto, a Senhora Presidente recebe os requerimentos, remete-os para a Comissão de Ética, os serviços da Comissão preparam o parecer, que é um parecer muito simples e com uma mera verificação daquilo que são os requisitos que estão previstos no Estatuto dos Deputados. Há um conjunto de documentos que têm que ser anexados aos requerimentos, que estão previstos também no Estatuto dos Deputados, e, portanto, o parecer acaba por limitar-se a verificar se estão ou não os documentos todos, se é ou não legítima a suspensão do mandato, e a partir daí é apresentado o relatório à Comissão de Ética, que é votado e apresentado depois à Senhora Presidente para que no plenário, ou neste caso na Comissão Permanente, possa ser aprovada a suspensão do mandato concretizada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor.
Eu fiquei com uma dúvida, porque este procedimento, que me parece o mais natural em qualquer Assembleia, agora, quando mas tudo depende também do cumprimento da lei por parte do Sr. Presidente ou da Sra. Presidente da Assembleia. Quando isso não acontece, qual é o órgão? Como é que se estabelece? Imaginemos que eu metesse um pedido de substituição temporária à Senhora Presidente e ela me autorizasse. Informasse simplesmente a Assembleia, olha, fulano de tal, porque parece-me que isto é uma matéria ética fulcral, porque dá um poder discricionar a uma pessoa, em vez do plenário. Quando isto não acontece, quais são os procedimentos para que seja reposta à ilegalidade, uma vez também estamos tendo a Assembleia com um órgão com vários escalões do poder.
Algo, faz favor, Sr. Deputado. O que é que pensa sobre isto? Algum dos seus deputados quer pronunciar sobre isto?
Não há histórico de ter acontecido, mas nunca aconteceu. Mas a Constituição e a Lei do Tribunal Constitucional prevê que em certas matérias relativas ao Estatuto dos Deputados, portanto, teria que se configurar uma situação, pode haver recurso para o Tribunal Constitucional. Mas é mais em situações de perda de mandato. Ou seja, quando o Parlamento, por uma das causas que vem expressamente na lei, prevê a perda de mandato de um senhor deputado, é possível a ele recorrer para o Tribunal Constitucional dessa decisão. Agora, a hipótese que estaria a ser colocada, que era de a suspensão não ser tramitada ou não acelerar, efetivamente não temos histórico. No limite, a questão poderia colocar-se no quadro da Conferência de Líderes e, forçando uma intervenção parlamentar, não vejo outra formulação. Mas, como digo, não é um não assunto, porque nunca ocorreu.
Faz favor,
também sobre isto. De facto, não há registro histórico disso ter alguma vez acontecido e, neste caso, A decisão não é da Presidente da Assembleia da República. Portanto, o Presidente da Assembleia da República limita-se a receber os requerimentos e a enviar os requerimentos para a Comissão de Ética, que é a comissão competente para aprovar o parecer. O parecer esse que depois tem que ser levado ao plenário. E, portanto, não há competência do Presidente da Assembleia da República. Se eventualmente se colocasse um problema desse tipo, para além de suscitar a questão na Conferência de Líderes, e ainda assim isso é uma perspectiva de solução política da questão, do ponto de vista regimental, a única possibilidade que existiria era levar ao plenário da Assembleia da República como recurso de uma decisão do Presidente da República, do Presidente da Assembleia. Portanto, o plenário pode sempre apreciar recursos que sejam apresentados pelos deputados ou pelos grupos parlamentares relativamente às decisões do Presidente da Assembleia da República. Se nesse caso o Presidente da Assembleia... Quer dizer, mas isto já estou a tentar agora encontrar uma solução para um problema sobre o qual estou a pensar a primeira vez. Mas se o Presidente da Assembleia da República decidisse não enviar para a Comissão de Ética o requerimento que foi apresentado de suspensão do mandato, podia haver, eventualmente, no plenário, a apresentação de um recurso dessa decisão de não envio. Portanto, não sei se isso é uma decisão de não envio ou se é uma não decisão. Portanto, isso é uma coisa, do ponto de vista jurídico, não é muito fácil de classificar isso. Mas do ponto de vista regimental, é a única solução que eu consigo encontrar para uma situação dessa. Mas, como digo, é a questão que nunca se colocou, porque em relação à suspensão e às renúncias dos mandatos dos deputados, há um tratamento muito célere dessas questões e há, sobretudo, uma tentativa de despolitização de questões que são questões tratadas mais no plano administrativo e legal, do ponto de vista do cumprimento. Estão cumpridos os requisitos da lei, suspende-se o mandato ou renuncia-se ao mandato. Não estando cumpridos os requisitos da lei, tem que se procurar sanear o processo, digamos assim, para garantir que os requisitos da lei ficam cumpridos.
Senhor Presidente, está esclarecido? Querem mais alguma pergunta? Vossa Presidente, então, o que é que me resta? Resta-me agradecer a vossa presença. Confesso sinceramente, fiquei muito satisfeito quando há pouco ouvi o Sr. Presidente dizer que tinha sido um diálogo muito frutuoso e, simultaneamente, eu também não queria deixar de agradecer aos meus colegas, enfim, a sua presença, porque, repare, eu falar da competência era injusto, porque é isto que tem acontecido durante toda a legislatura. Os deputados, tenho deputados aqui que trabalham muito, muito bem, como tiveram oportunidade. Há divergências, os senhores viram algumas das ideias, mas isto faz parte, é o saldo da democracia e, sinceramente, digo-lhe com toda a franqueza, tenho muito orgulho da comissão que neste momento, enfim, pela qual sou responsável. De qualquer maneira, o que é que lhe queria? Queria-lhes agradecer em nome dos diversos partidos, agradecer a vossa presença e uma disponibilidade total, hoje com esta Constituição, amanhã com outra, mas enfim, tudo isto é fruto das eleições e simultaneamente, enfim, transmitir à senhora, ao Presidente da Assembleia, da vossa Assembleia, enfim, todo o gosto e a satisfação que tivemos. Que estas, enfim, que estas visitas sejam frutuosas e que continuem. São estes, de facto, os nossos votos, Sr. Presidente. E gostamos, enfim, gostávamos de deixar-lhe que esta é a nossa mensagem, enfim, pelo respeito que temos por todos vós, mas com certeza estamos sempre abertos, com respeito uns pelos outros, a podermos ajudar mutuamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu vou falar de modo a que este documento rapidamente vos seja distribuído. Está bem? Está certo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais uma vez, boa viagem. E foi um voto de uma boa estadia e de uma visita profícua.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deus, está bom? Estou a ver o texto.